Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
A custa do quê? Convencimento? Nós ganhamos a parada. Nós tivemos a energia mais barata do Brasil. Nós demos a irrigação noturna com 75% de desconto. Nós colocamos energia de graça para as pessoas mais pobres, porque um chuveiro elétrico num dia de inverno evita uma pneumonia que vai ser muito mais cara para o Estado num posto de saúde e num hospital. Nós fizemos uma coisa maravilhosa, acabou tudo, não se comenta mais. Assim como ninguém comenta que o Brasil já teve o voto impresso. E foi uma lei de minha autoria, aprovada por unanimidade do apoio dos partidos no Senado e na Câmara. Então, você vê, nós estamos na mão do controle da opinião pública e do comando do dinheiro no país. Isso é muito ruim. A gente tem que fazer política para servir a população. Eu não vou dizer para você que a minha palavra é a verdade. Eu tenho alguns anos de carreira política. Eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano na Bélgica, em Bruxelas. Eu participei pesadamente do Palatino, do Palaçu, em Montevideo, no Uruguai. Eu vi o que acontece no mundo. Eu não tenho a pretensão de nunca errar, mas eu tenho que colocar a minha experiência e mostrar que nós estamos sendo literalmente roubados, que querem montar um esquema em que o povo, como num formigueiro ou numa colmeia, é um povo de trabalhadores sem nenhuma possibilidade de ascensão social e de ascensão intelectual. Porque vão privatizar as escolas também. Você não viu as últimas declarações de pessoas do governo? Não, vamos manter o controle pedagógico, mas nós podemos privatizar a construção e a manutenção das escolas. O que, que é isso? Por que isso?
Governador, você acha que isso é uma mescla de vira-latismo ou é o inimigo mesmo é estrangeiro? Ou o inimigo
é uma meta das pessoas que têm dinheiro e que desprezam os mais pobres e querem manter o poder evitando a ascensão social dos mais pobres, do ponto de vista cultural e do ponto de vista financeiro. É canalice pura e simples. E eu vejo que uma boa parte do nosso governo hoje está embarcada nesse projeto.
E cada vez menos a consciência de classe, principalmente para quem é detentor de mandatário de cargos públicos, existe para poder fazer dignamente coisas que
sejam
responsáveis.
Esse negócio da consciência de classe, Magal, eu tenho alguns quilômetros de vida, um pouco mais do que você. Quando o Lula fez aquela greve do ABC, a Volkswagen tinha 40.800 trabalhadores. Uhum. Sabe quantos trabalhadores tem a Volkswagen hoje? 7.800. Mecanização, robotização. Então, está mudando um pouco essa visão do trabalhador. Quando lançaram a nova política econômica na Rússia e perguntaram para o Lenin se ele ia privatizar tudo, ele disse o seguinte: eu tenho muito mais o que fazer do que privatizar o tanque da senhora que lava a roupa para as redondezas. Essa privatização é uma forma de tornar a população escrava de setores econômicos concentrados. Você tem que evitar a exploração com monopólios. A livre iniciativa tem que existir. A criatividade do homem, empresa, tem que deixar livre isso. Agora, não pode deixar que um grupo tome conta de uma Copel e depois põe o preço que quiser na energia elétrica do estado do Paraná, ou com a Eletrobras na sua mão no Brasil, e a gente não possa ter nem a liberdade de expressão mais, porque aqui sobra a Rádio Cultura. Qual é a outra que eu posso falar?
Fica a pergunta no ar. Governador, assim como você disse da Copel, da energia elétrica, falou da água, falou do petróleo, falou do que estava falando com a educação, Parece também que o objetivo é fazer isso com a saúde também. Já ouvi isso.
Já. Querem privatizar rigorosamente tudo.
Claro.
Privatizar rigorosamente tudo. A saúde está muito cara. Você veja hoje, você vai com uma farmácia comprar um remédio, sobe a cada dia. Não é 12% que subiu, não. Então, se custava 100, custa 200 hoje. uma verdadeira loucura que está acontecendo. E o governo é o nosso governo. Então, o Lula disse, tem que chamar atenção quando nós estivermos errado. Eu faço isso. E a minha postura crítica é construtiva. Eu confio na sensibilidade social do Lula. Ele vem de uma origem muito precária, muito pobre. Ele foi crescendo, cresceu como sindicalista, cresceu como político. Eu acho ele um exemplo de vida simplesmente extraordinário. Mas eu acho que ele está cercado por puxa-saco que estão tentando... É a história que eu te falei do preço do litro da gasolina. Ah, o Lula baixou 20 centavos, agora custa 5,50. Mas custa 1 quando sai da usina. A Petrobras pode ganhar quanto em cima disso? Por quê? Que não é 2,5, por exemplo? Com transporte e o lucro da Petrobras já seria muito bom. O que é isso? E fica essa conversa, propaganda toda. Viu? Baixou a gasolina. Baixou porra nenhuma. É, eu lembro que no começo do governo da Dilma era 1,80.
Governador, na última campanha, o senhor falava muito, citava muito o Papa Francisco. E o Papa Francisco seria um dos melhores exemplos do que a gente tenta falar como um rigor de um amor ecumênico à população e à soberania dos povos, os seus direitos, seus interesses, acima dos bens de privilégio de pequenos grupos. É assim que o senhor permanece mantendo a sua conduta política e a sua consciência individual?
Eu tenho uma admiração profunda pelo Bergoglio, Francisco Bergoglio. Ele é o único líder no mundo, líder de verdade, que combate o domínio do capital financeiro. Então ele diz, o capital pode ser bom. Se ele vai a um determinado lugar, monta uma fábrica, levanta um nível tecnológico com pesquisa, dá emprego e bom salário. Mas o capital não pode comandar o mundo. Nós não somos abelhas trabalhadoras. Cada pessoa tem direito de crescer, de estudar, de ver seus filhos crescerem e evoluírem. E o que eles estão tentando é criar uma colmeia no mundo. E o Papa é um combatente dos abusos do capital, sujeito fantástico.
E sempre é tratado, assim como acredito que o senhor também já tenha sofrido muito desses ataques ou dessas agressões, como tudo é o perigo do fantasma do comunismo, porque todo mundo é comunista, porque tudo é isso.
Mas
tudo
todo mundo aonde? Nem na Rússia tem comunista mais. Rússia o tem... comunismo caiu.
Pois é.
Agora, isso não significa que o amor... as pessoas, que a solidariedade tem que desaparecer.
Exatamente.
O comunismo teve acertos e teve erros. Tanto que desabou na União Soviética. Assim não se trata disso. Isso é uma pregação para dar poder absoluto aos donos do capital.
Um jogo de narrativas, né?
Um jogo de narrativa para que o povo seja escravizado.
Exatamente. Eu queria saber agora, mais para o fim do nosso programa, pela sua experiência internacional, principalmente dentro das sedes, dos órgãos que o governador já fez parte, já participou e também desde a década de 60, toda a sua passagem histórica individual. Como que você vê essa hegemonia do poder do capital que parece que está deixando de lado os Estados Unidos para ir para a China? Vai existir alguma uma transferência de troca de poder econômico? Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor pode explicar isso para a gente?
Eu acho que eu já, no decorrer da nossa conversa, eu já deixei claro. O Lula, por exemplo, briga contra a hegemonia norte-americana, domínio absoluto do dólar, nos transformando em populações escravizadas pelos interesses econômicos num mundo dominado pelo dólar. Eu acho muito importante quebrar essa hegemonia. Mas o Brasil precisa ter um projeto brasileiro. Eu não vejo e não tenho nenhum interesse em ver o Brasil subordinado à China ou à Rússia. Nós temos que olhar o mundo hoje, como foi administrado, como se desenvolveu, o que deu certo, o que não deu certo, dar uma olhada e montar um projeto nacional. Isso se faz como? Com liberdade de comunicação, com um debate enorme, com eleições periódicas, com partidos que podem falar. E o processo eleitoral vai possibilitando que o povo vá construindo o seu modelo econômico, o seu modelo social, o seu modelo administrativo. E nós estamos parados nisso. O que eu vejo hoje, quando dizem vai baixar 20% na gasolina, é que nós estamos sendo iludidos. Uhum. A Petrobras continua dando lucros fantásticos e não é para o Brasil. São para os acionistas da Bolsa de Nova York. E por que que tem acionistas na Bolsa de Nova York? Por um erro do Fernando Henrique, que quebrou o monopólio, e por um erro do Lula, que colocou, depois do Fernando Henrique, uma parte das ações à venda também. O BNDES se recusava, o Carlos Lessa, que era o diretor do BNDES, dizia o seguinte: o BNDES pode comprar isso tudo e a Petrobras continua nacional. Os ministros do Lula à época não deixaram, e deu no que deu. Então nós não podemos repetir os erros do passado, mas não podemos nos iludir. Agora, eu fico em desespero quando vejo meus companheiros do velho MDB e comigo apoiaram, e nós ganhamos a parada de impedir a venda da Copel apoiando isso e dando declarações. Não, eu não sei, parece que há uma notícia aí que é uma tendência brasileira. Meu Deus, que merda é isso, Mongruel? Que merda!
Uma tendência brasileira é horrível.
É o fim do mundo.
Uma tendência de venda. Mas, enfim, governador, caminhando para o fim do programa, eu queria pedir agora no final, que você sempre foi combatente e tenho certeza que isso carrega até a sua última gota de sangue, sempre vai ser um combatente, um batalhador. Uma palavra, uma mensagem para os nossos próximos dias, nesse futuro, do que a população precisa em termos de conscientização e de esperança, principalmente, porque é impossível a gente viver sem esperança.
Acima de tudo, a nossa esperança era e continua sendo o Lula. Mas eu queria mais lulismo no governo federal. Nós temos que apoiar o Lula contra o Banco Central, contra uma série de medidas que uma parte dessa frente ampla está tomando. Porque o governo não é dos lulistas. É uma coisa estranha o governo, essa aliança ampla. Mas o Lula é a nossa esperança. Nós não podemos deixar de lado a crítica. Porque se nós formos concordando em tudo, por exemplo, eu disse para vocês, a gasolina custa na Petrobras R$1. De repente diz que vão baixar o preço e cobram R$5,50. Eu vou bater palma para isso. Nós temos que entender realmente o que está acontecendo, fazer a crítica e esperar que o nosso governo avance. Mas o apoio ao Lula é fundamental hoje. Você viu o negócio do Tarcísio lá com o Brizola brigando em São Paulo?
Com o
Bolsonaro em São Paulo. O Tarcísio estava batendo palma para o projeto tributário, porque o projeto tributário, embora tecnicamente seja bom, já disse isso, se eu fosse senador não tivesse outra opção, estaria votando nele, é o projeto tributário para o Estado arrecadar mais sem nenhuma preocupação social embutida no seu bojo. É isso aí, Mongruel. E no mais, vamos discutindo os nossos acertos, os nossos erros, e deixando que a população informada decida eleitoralmente o que a gente precisa fazer.
Exatamente. É importante que a gente tenha essa crítica e que a gente sempre se mantenha a par da população e que sempre estejamos aí de pé para qualquer chamamento que haja. Eu tenho certeza que o governador nunca vai fugir de qualquer chamamento que, porventura, a população fizer.
Com 82 anos de idade, eu continuo na luta política. Eu fiz uns testes quando eu estava na Bélgica, lá em Bruxelas, num instituto médico internacional maravilhoso. Fiquei 3 dias internado, passando por aquelas máquinas incríveis. E quando terminou, eles foram me dar o diagnóstico, eu fiquei apavorado. Presidente, eu era presidente do parlamento. O senhor fez muito bem em vir aqui fazer esses testes. Eu disse, meu Deus, eles vão dizer que eu vou morrer. O senhor precisa planejar a sua vida. Não, o senhor vai ter pelo menos mais 40 anos de vida útil e depois se aposente. Eu tinha 79 naquela época, hoje eu tenho 82. Quer dizer, 3 a menos, eu tenho 37 pela frente.
Tá, excelente. Esse foi o Roberto Requião, o homem mais votado da história do estado do Paraná. 3 vezes governador, prefeito, deputado, senador por 2 ocasiões, presidente do Parlasur, presidente também do órgão internacional, me perdoe o nome, governador que me foge agora.
Eurolat.
E o governador está sempre à disposição, principalmente aqui na Mais Livre de Todas, para falar, para discutir, sem medo de ser feliz, apoiando Lula, apoiando as pautas, principalmente do povo brasileiro. A melhor referência que a gente tem simbólica é o Lula, e é por isso que o governador Requião falou nele. Mas nós todos somos partícipes dessa ideia e desse construtivismo. Meu nome é Felipe Magal, Felipe Mongruel. Eu estou do lado de Diogo da Silva e Diogo Torres, aqui nos microfones da Mais Livre de Todas, 930M, a Rádio Cultura do Estado do Paraná, que completa 69 anos. Na mesa de som, Márcio, o Mig. Vamos deixar a todos com um belíssimo desejo, um ótimo final de semana. E terça-feira que vem tem mais, no mesmo horário, às 17 horas, aqui na Rádio Cultura 930. Muito obrigado a todos que me ouviram e até semana que vem. Fui!
Você ouviu programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.